Esta lógica es para aprovecharse de la mano de obra barata. Por esto reprimen las movilizaciones, reprimen las protestas de los trabajadores, reprimen los estudiantes. Y eso 2005, 2006, 2008, 2009, en levantamiento del hambre, cuando lucha para el salario mínimo, siempre están las fuerzas brasileras frente al pueblo haitiano. Y dicen que van en Haití a entrenar. ¿A entrenar para qué? Para volver en los barrios populares de Río, Porto Alegre, Fluminense, São Paulo, a reprimir el mismo pueblo brasileiro. De hecho, después de 7 años, ninguna escuela, ningún dispensario, nada. Solamente control. Ahora, nosotros acabamos de poner un sindicato de textil a la semana, todo desmedido. No se puede tener derecho democrático hoy en Haití a una dominación, a una sistematización de represión y de exacciones de las meninas violadas, de los jóvenes violados, de robos, etcétera. También, y lo más importante, yo voy a acabar con esto, es que ha vuelto el dictador Duvalier. Y los duvalieristas están, igual que en los colombos, tratando de coger la tierra de los campesinos con apoyo de las Fuerzas Armadas de Brasil. Por esto que venimos al Senado de Derechos Humanos para decir que está claro que la cobertura, la máscara de humanitaria o de paz es falsa. Si de paz se trata, es de paz de cementerios. En realidad, es una ocupación, una dictadura neo-duvalierista, duvalierismo nuevo que está ocurriendo ahora en Haití. Por eso protestamos, porque puede haber otra colaboración franca, de ingeniero, de médico, de educadores, de salud, etcétera, para intercambio entre pueblos hermanos. Por eso que decimos abajo la represión, abajo la ocupación, viva la lucha del pueblo haitiano, viva la lucha de los cambolas, viva la lucha del pueblo brasileño. Otra solidaridad es posible. Vamos a dejar un texto para los compañeros de Derechos Humanos, pero también para los demás, unos u otros, pasa aquí.
A gente puede distribuir para la mesa distribuir.
Ok, está bien.
Ok, yes, for you.
Muchas gracias por la posibilidad, muchas gracias, senador Paim, muchas gracias del CSP con Lutas, que nos ha permitido esto también, y a todos ustedes. Hasta la próxima.
Muito bem. Esse foi o DJ Dominique do Haiti, que falou da realidade do seu povo. Nós vamos retomar, a partir desse momento, já ouvindo os nossos convidados. Eu pediria, se possível, aqui para nós ganharmos tempo, que a TV foca também nas mesas, e as mesas têm aí um microfone. Se fossem sentando num lugar com microfone, o Nelson de Vitória da Conquista. Sentasse também no local com microfone, o Edson de Cachoeira. Sentasse no lugar com microfone, Bernadette Simões Filho.
De Simões Filho.
E Rose Quilombo dos Macacos. A TV foca normalmente onde tiver. Eu só peço, calma pessoal, os outros nomes vão ser dados aqui para a Ivonete e nós vamos chamando a companheirada. Tá ok? Enquanto a moçada vai sentando, que eu vou ser, em seguida eu vou chamar primeiro o Nelson, eu só tenho que ler a seguinte nota, que é importante para nós todos que defendemos a democracia, a justiça, a liberdade e o combate à corrupção e à impunidade, pois é a corrupção e a impunidade que faz com que falte verbas para o investimento no social. Então, registramos que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sob o comando desse senador, que é presidente da mesma, e do senador Pedro Simon, coordenador do Grupo de Combate à Corrupção e Impunidade, estará reunida amanhã, dia 8 de novembro, às 14 horas, aqui na Sala 2, Sala 2, Nílio Coelho, para debater o julgamento que será na mesma tarde no Supremo Tribunal Federal da lei do ficha limpa, lá no Supremo Tribunal Federal. A reunião aqui contará com a presença da CNBB, da OAB, da EBI, da ABI e de outros setores da sociedade que lutam no combate à corrupção. No mesmo dia, às 17 horas, a Comissão de Direitos Humanos será recebida pelo relator do processo, ministro Luiz Fux, lá no Supremo Tribunal Federal, no seu gabinete. No mesmo dia do julgamento da lei de ficha limpa no Supremo Tribunal Federal, nós estaremos no plenário do Senado falando sobre a importância desse julgamento. Só uma correção. O julgamento será na quarta, dia 9 de novembro, às 14 horas. E os senadores, como a CNBB, a OAB e a ABI, vão estar também na quarta, lá no Supremo. Além disso, lembramos a todos os senadores que estão assistindo à TV Senado que já a partir de hoje é importante que se posicionem lá no plenário a favor dessa decisão de que a gente tenha consagrado a lei do ficha limpa. Vamos começar com o Nelson. Nelson está acomodado, Nelson, aqui o nosso guerreiro. Então, eu peço agora que os membros aqui da mesa que sentem para que o foco fique no Nelson. Nelson Vitória das Conquistas. Nelson, podemos combinar isso? Vamos dar para cada um 5 minutos para que o número maior possa falar. Não se preocupem. Aqui temos 10 inscritos, falar mais 10. Vamos ter o tempo necessário para que vocês possam colocar o seu ponto de vista. A palavra está contigo, Nelson.
Boa tarde, companheiradas. Queria saudar a mesa na pessoa do Quilombola aí, companheiro Ivo. Eu sou Nelson, sou quilombola do Baixo Sul da Bahia, comunidade chamada Jericó, do município de Venceslau Guimarães, mas resido na cidade de Vitória da Conquista há 21 anos. A ministra Luísa fez um depoimento que nos comoveu muito, mas digo-me incompleto, sobre a companheira Marina, estudante de medicina da UFBA. Segundo lugar em medicina. Você tem uma ideia? Não tem estrada. O quilombo é rodeado de comunidades. Tem energia e no quilombo não tem energia. Não tem escola dentro da comunidade, nem de primeiro grau. Não tem escola. O Fantástico ia lá e nós contornamos porque ia expor a comunidade. O caso de Marina é um caso que a gente fala porque está na mídia. Mas nós enfrentamos lá em Vitória da Conquista, principalmente, duas casas de residência estudantil quilombola que passam por cota e a gente é obrigado a garantir essa cota, com cada comunidade contribuindo com R$15 para pagar o aluguel para que os estudantes moram. Quando passa no vestibular, tem o quê? A bolsa. E a gente não consegue acessar essa bolsa de R$250. A gente não consegue. E os outros conseguem. Então, para que o estudante... Está lá a casa. A gente contribui, cada um com R$15. Está aqui a vereadora Tia Silva, contribui. O vereador Carlito está aqui, o vereador Quilombola, dois vereadores de comunidade quilombola. A Rosalina está aqui, vereadora quilombola também. Raimilton também, vereador quilombola. E outros que estão aqui que eu não conheço. Que luta, que ajuda a gente a vencer essa batalha. Mas as cotas, companheiros, é dadas. Mas as faculdades não querem negro dentro de faculdade, não querem. A gente precisa ocupar também essa faculdade. Mas eu quero falar também aqui da batateira, quilombo, que recentemente também sofreu agressões. O fazendeiro jogou até água, até veneno dentro da água para os quilombolas não beber. Rio dos Macacos. Um recôncavo. O companheiro falou ali da marinha que é nossa, mas lá para passar tem horas e dias. A pessoa não pode, está lá na Constituição, a gente tem direito de ir e voltar, e lá a gente não tem direito de ir e voltar. Tem que pedir permissão para que a gente passe. O canto diz, a luta não pode parar, na lei ou na raça, mas não vamos vencer. Por quê? Porque nós precisamos acreditar em nós mesmos. O espaço, falar aqui que o espaço é pequeno, é. Mas nós temos gente lá na educação, temos gente no INCA, temos gente no MDA. É 2 a 3 mil quilombolas que estão aqui em Brasília hoje. Se nunca, se Brasília nunca quiséssemos que empretecesse Brasília, nós empretecemos agora. Nós empretecemos assim. Então é preciso, esse ano que vem, que a gente, nós quilombolas, garantimos o que temos lá de parlamentares negros e reelegemos o maior número de parlamentares negros, porque é quem vai nos defender. Eu lembro de jovem ainda, o senador Paim, o único que tinha representando o Brasil de negros, o quanto sofreu. E hoje nós temos, graças a Deus, temos vários parlamentares, pelo Roberto, Amauri, da Bahia, outros parlamentares aqui de outros estados, que juntam-se a nós para defendermos os nossos direitos. Mas a luta tem que ser nossa. Quem tem que dizer quem é quilombola somos nós, porque nós nascemos dentro do quilombo. A luta é nossa. Ninguém aqui do Supremo sabe a luta que nós sofremos lá. O INCA demarca a terra. Nós temos um quilombo lá com 5 anos de demarcação de terra. Está o companheiro Flávio ali, o Richard, que já saiu. Para pagar, está ali, para pagar os fazendeiros. O plantação de eucalipto recorreu, está lá o quilombo, sofrendo pressão dos fazendeiros. Está aqui o pessoal, está aí, não, vê com a gente. Os quilombolas não podem passar da fazenda sofrendo pressão dos fazendeiros, porque não pagou, o fazendeiro não quer sair e botando pressão em cima dos quilombolas. E isso não é uma luta lá do velame do Vitória Conquista, não. É uma luta de todos nós. A demarcação de terra dentro das comunidades quilombolas tem que sair urgente, gente. Isso. Não existe, tem que sair urgente. E para finalizar, a Luísa falou ali que novembro... a gente não pode pensar que novembro pode ser o mês das comunidades quilombolas, mas o MST tem também o abril negro, todo mundo fica com medo. O abril vermelho, todo mundo fica com medo no mês de abril. Lá no governo do estado, quando o MST chega no CAB, já tem banheiro, comida, tem tudo para todo mundo. A gente precisa também, companheiros. Ceará não vê ninguém porque o governo não deu ônibus. A gente precisa também ocupar os governos do estado para defender as nossas políticas, que é lá que está. E a questão da energia? Nos quilombos ainda é tratado como favor do prefeito. É o prefeito que manda nas energias. Eu cheguei no comitê gestor, o secretário... como é o nome lá do Luz para Todos? Silvano Ranger. Silvano Ragno. Chegou para mim, você representa aqui a prefeitura. Eu digo, representa a comunidade quilombola, está aqui e bota lá por debaixo. Quando sai energia, é o prefeito que sai primeiro. E o prefeito vai do quilombo dizer que ele está levando energia. Então, se é prioridade, a ministra assinou um decreto agora recente, que se é prioridade, esses convênios, essas reivindicações, tem que passar pelas comunidades quilombola. Pelos conselhos quilombola, para fortalecer a política e não fortalecer os prefeitos que verdadeiramente massacram nosso povo. Muito obrigado, eu desejo a todos quilombolas muita luta, estamos aí na luta, gente.
Muito bem, esse foi o Nelson, de Vitória da Conquista, que ficou dentro do tempo. Ele falou 5 minutos, eu dei mais 2 e ele deu de de forma muito adequada aí a sua mensagem. Eu peço para o Edson agora, que use também o microfone, Edson de Cachoeira.
É bom usar esse mesmo microfone.
Pode ser o mesmo aqui, Edson. Fique à vontade, pode falar daí mesmo, Edson.
Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou um cachoeirano, sou de Santiago do Iguape, distrito de Cachoeira. Cachoeira, Bahia, que muitos aqui não conhecem.
Não tá,
o único político que conhece Cachoeira, que sempre esteve lá conosco, foi o deputado Luiz Roberto, infelizmente. Nosso amigo Ivo foi muito feliz quando nos convidou para hoje nós estamos aqui. Amigo Ivo, teve os colegas nossos de São Francisco do Paraguaçu, infelizmente não pôde vir. Por quê? Porque de um transporte para levar até a Polícia Rodoviária Federal em Simões Filhos, companheiro. O rapaz da Kombi disse que jamais ele ia passar o carro dele naquela lama que está atolando. 17 quilômetros de chão. Nós não temos como evacuar nosso produto da roça. Nosso prefeito prefere dar iogurte e biscoito recheado aos alunos, mas não compra os nossos produtos para fazer a merenda escolar, o excelentíssimo prefeito da Cachoeira. Então, que vocês, políticos, se sensibilizem com isso, que procure ver isso que está sendo denunciado. Aquela estrada é 22,5 quilômetros de estrada. Fizeram por muito a gente, todo dia está no derba pedindo, indo, alugando a Kombi para ir para lá. Fizeram somente 6,5 quilômetros, que é do Portão da Alpalma até a Alpalma do Paraguaçu, só vendo a borra que botaram. Agora, da Paraguaçu a São Francisco, da Alpalma do Paraguaçu até São Francisco, só vendo como está. Passa o ônibus uma vez por dia para levar pessoal do Caonge, do Dendê, de São Francisco, de Iguape. Aquilo, meus amigos, é uma vergonha. Eu saí ontem de Santiago do Iguape, 4 horas da manhã, para pegar os companheiros em Acupe e levar para a Polícia Rodoviária para a gente de lá. Chegamos lá 7 horas da manhã. Então, Deus e nós viemos 3 companheiros de Santiago do Iguape para aqui. De São Francisco, os companheiros, infelizmente, não pôde vir, se lamentando. Será, meu Deus, que nós vamos ficar nessa vida toda? A gente, quando planta roça, os bois dos fazendeiros vão em nossa roça, a gente não tem como cobrar, porque eles dizem que a terra é deles. Eles dizem que quem manda lá é eles. Nossas famílias, meus amigos, quando vai para o mangue mariscar, tem de passar embaixo de cerca, com seu cofo, com seu balde. No inverno, no verão, para a gente dar água aos nossos animais, nós temos de cortar um fio de arame para o animal ir beber a água, porque os fazendeiros cercam. Será que nós quilombolas, nós nunca vamos se unir? Eu tenho fé em Deus que nós ainda vamos se unir, que a gente vai dar resposta a quem quer que seja. No dia que nós botarmos na cabeça que a gente tem de se unir, que a gente tem de ir à luta, tem de lutar por nosso direito, a gente vai mostrar que nós quilombolas vamos vencer, vamos dar resposta a quem quer que seja. Será que nós só presta para servir de escada? Todo em quatro anos? Será? Agora mesmo vem 2012, é ano de eleição para prefeitos e vereadores. Aí todo dia tem gente lá no Iguape. Passou isso aí, a gente é esquecido. Quando foi 2014... eleição para deputados, governadores, presidente. Aí a gente estamos lembrados. Será que nós não vamos tomar vergonha na cara? Será que a gente vai ficar nessa toda? Será que a gente acha que a escravidão realmente acabou? A escravidão não acabou não, companheiros. Nós continuamos sendo os mesmos escravos. E eu tenho fé em Deus de um dia, meu Deus, de um dia eu dizia assim, eu posso estar velho, posso estar como tiver, dizer, hoje nós quilombolas realizamos nosso sonho, fomos à luta e fomos vencer. Vamos vencer que a gente temos força. Só falta um pouco mais de união. Muito obrigado.
Tudo bem. Esse cumprimento com o Edson ficou exatamente 5 minutos cravados.